bom dia a todos. Queria, antes de mais nada, dizer que é uma honra estar aqui com os senhores novamente aqui na reunião do Colégio de Procuradores. Quero saudar todos os senhores procuradores de justiça, o doutor Augusto, da assessoria, e dizer que, doutora Cristina, dizer que nós já temos o quórum estabelecido. A ata já foi encaminhada para todos os senhores, submeto a apreciação, aprovado por unanimidade. Eu já passo a palavra para o nosso corregedor, antes de entrar na pauta propriamente dita, naquele procedimento de praxe que a gente adota aqui.
Senhor Procurador-Geral, senhoras Procuradoras de Justiça, eminentes Procuradores de Justiça, a Corregedoria se encontra com o seu serviço em perfeita ordem, dando prosseguimento ao calendário de correções ordinárias e nada a registrar.
Doutora Cristina Brani.
Cumprimento a todos.
Nosso coordenador geral.
A coordenadoria encontra-se em perfeita ordem também, sem nada assim que precise mencionar. Obrigada.
Muito obrigado, doutora Cristina. Nossa ouvidora, doutora Conceição, com a palavra.
Bom dia a todos, né, na pessoa do nosso procurador-geral, doutor Rony, todos os presentes, Augusto, que é assessor, colega Augusto da corregedoria, e aos servidores da casa. A ouvidoria, com os seus trabalhos regularmente, né, em dias, noticiando que eu estive no encontro em Belém, sempre muito proveitoso, né, com várias discussões que hoje se foca no Ministério Público e a integralidade. Né, acredito até que teria alguns nomes bons para poder, numa outra oportunidade, poder falar aqui no Ministério Público de Sergipe. E também noticiando a finalização do nosso projeto Renovação da Ouvidoria, com a plotagem dos carros, né, com a chegada de um novo call center para atendimento, numa demanda expressiva bem maior. Né, isso faz parte desse projeto de renovação, no sentido de dar maior visibilidade à ouvidoria, à sociedade, que é o seu destinatário maior. Né, nós estamos entregando também a todos os colegas promotores os cartazes que foram feitos aqui pela instituição e também pelo SESC. E acredito que já os colegas já tenham visto nos elevadores e em todos os andares que nós pedimos a fixação, para que isso possa ser absorvido, né, pelas pessoas que frequentam aqui a instituição e também pelos colegas. Que é preciso entender a ouvidoria não somente como esse órgão de ouvida e escuta externa, mas é também um órgão aberto à ouvida interna. Então, são esses registros que eu gostaria de fazer, e sempre agradecendo ao nosso Procurador-Geral pelo apoio, né, que tem dado de forma irrestrita à ouvidoria.
Muito obrigado, doutora Conceição. Algum procurador, antes de entrarmos na avaliação das nossas propostas, da pauta, queria se manifestar? Então, podemos passar para a leitura, discussão e votação das matérias da ordem do dia, né? Leitura, discussão e votação do projeto de lei complementar que altera e acrescenta dispositivos na lei complementar 02 de 12 de novembro de 90 e da providências correlatas. Procedimento 007/2018 está na Comissão Permanente de Assuntos Institucionais e tem como relator o doutor Jorge Murilo Santana e ainda relator também aqui com integrante doutor Celso, doutor José Nias. Então, com os autos e a palavra, eu só queria fazer uma observação antes, que esse trabalho é fruto de uma proposta que veio do próprio Colégio de Procuradores de fazer uma mudança na lei orgânica, um trabalho que durou praticamente um ano, foi encaminhado depois aos senhores procuradores e depois a procuradoria apresentou algumas sugestões, mas eu quero dizer aos senhores que faremos a aprovação daquilo que for consenso. Estamos aqui para discutir de forma muito tranquila. Pois não, doutor Celso.
Bom dia a todos. Antes de qualquer discussão ou deliberação sobre o procedimento em tela, que é o anteprojeto da Lei Complementar 02, estou propondo a suspensão da tramitação do referido projeto por entender que ofende ao princípio da moralidade administrativa, pois a previsão de aumento de despesa com pessoal no último semestre do mandato, bem como entra em choque, numa análise mais profunda, com o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A propósito e exemplificando, a percepção de vantagens previstas no artigo 99, incisos 2 e 3, que será estendido a membros anteriormente não contemplado, por si só espelha a criação de despesa com pessoal. De fato, a literalidade do artigo 21, parágrafo único, da mencionada lei, não veda a tramitação de projeto que cria despesa com pessoal no semestre derradeiro de um mandato, mas sim a expedição de ato que o faça. Todavia, interpretamos o dispositivo referido pela via ou pelo viés teleológico, como tendo duas finalidades. A primeira é vedar que os gestores públicos vinculem seus sucessores às despesas criadas no final do mandato. Neste aspecto, o encaminhamento de anteprojeto de lei ao Poder Legislativo, ainda que não crie imediatamente as despesas, esgota a discussão a respeito do tema no âmbito desse colegiado, no âmbito do Ministério Público, excluindo o próximo gestor da participação nos debates sobre a obrigação que deverá ser honrada no mandato que está na iminência de se iniciar. A segunda é proibir que se façam gestos tendentes a agradar o eleitorado nos meses que precedem o certame, o que poderia espelhar um desequilíbrio. Sobre essa ótica, a efetiva entrega da vantagem aos votantes ou a simples promessa são igualmente capazes de influenciar a eleição e devem ser rechaçadas. Se, por um lado, a tramitação do projeto não esbarra em expressa e objetiva vedação legal, por outro, é notória a inconveniência do aceno com vantagens financeiras à classe que está na iminência de eleger o chefe da instituição, admitindo-se que, em tese, não há violação do princípio da legalidade. O mesmo não se pode dizer quanto ao princípio da moralidade administrativa, também estabelecido no artigo 7º da Constituição Federal, ou no artigo 37, caput da Constituição Federal. Especificamente quanto a este último, é notório o papel do Ministério Público de zelar por sua observância enquanto defensor dos interesses difusos da sociedade, de modo que convém dirigir as questões institucionais com a máxima cautela e estabelecendo um parâmetro a ser seguido por toda a administração pública. Por fim, e reforçando todos os argumentos ora apresentados, temos uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que demonstra claramente que a situação em tela incorre-se na hipótese do artigo 21, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, ainda mesmo sendo postergados os efeitos financeiros para 1º de janeiro de 2019, como prevê o artigo 10 do anteprojeto. A segunda turma, que teve como relator do STJ, que teve como relator Mauro Marques, enfatizou no acordo o seguinte: nesse sentido, pouco importa se o resultado do ato somente virá na próxima gestão. E, por isso mesmo, não procede o argumento de que o novo subsídio só foi implantado no mandato subsequente, não no período vedado por lei. Em verdade, entender o contrário resultaria em deixar míngua a eficácia do artigo 21, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois se deixaria de evitar os riscos e de corrigir os desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas na próxima gestão. Portanto, somos pela suspensão da tramitação do anteprojeto até o término do mandato do atual Procurador-Geral de Justiça.
Eu gostaria de manifestar logo de pronto, primeiro dizer que o projeto, doutor Celso, que pese a pontuação de Vossa Excelência quanto ao princípio da moralidade, eu gostaria de dizer que ele é recheado de moralidade, porque ele foi um projeto que foi discutido há um ano pelo Colégio de Procuradores por uma comissão, deixa eu terminar de pontuar, né? Então eu não entendo violação nenhuma ao princípio da moralidade. Segundo ponto, o projeto em 99% de seus artigos, ele não trata de vantagem, de gratificação, de subsídio, de modo algum. Então é só pontuar, aí o que é que eu estou observando aqui? Que essa discussão que Vossa Excelência colocou, ele se cinge aos pontos específicos, porque esse projeto há um ano que vem sendo discutido por essa casa, pelo Colégio de Procuradores, e aqueles que os colegas entenderem que não deve ser aprovado, rejeita, mas ele em sua totalidade, ele não trata de gratificação. Outra coisa, doutor Celso, quero lembrar que eu não sou candidato mais a Procurador-Geral. O projeto não visa desequilibrar pleito de maneira alguma, mesmo porque a concorrência que há na casa hoje, se for o caso para pontuar, é entre o secretário-geral do Ministério Público e o chefe de gabinete da minha gestão. Então, não há que se falar em desequilíbrio, porque todos eles participaram, inclusive ativamente, de todos esses projetos que nós discutimos. Então, queria pontuar e aí conclamar aqui o colegiado a que se discuta ponto por ponto. Nós não podemos perder um projeto de uma lei que foi, inclusive, proposta pelo próprio colegiado, porque um ponto ou outro dá a ideia de que vai ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu acho que a discussão tem que ser feita, e eu insisto, doutor Celso, que a gente vote o projeto, e naqueles pontos, o senhor apontou um caso específico, né? Um ponto. Não, exemplificou. Exatamente, é isso que eu estou colocando. Então, nesse ponto aí, a gente abre a discussão específica, e se for o caso de o colegiado recusar, que se vote o contrário, que se rejeite. Agora, perder o projeto todo por causa de 1% ou 2%, que não se trata de nada de subsídio, de recomposição, né? Outra coisa, como foi bem colocado aqui, não se trata tanto de subsídio, está tratando especificamente de uma gratificação que está a previsão de pagamento do ano que vem. Então, não é criando despesa agora, tá trazendo para adiante. Então, mas de qualquer maneira, essa discussão pode ser travada sim, e eu peço a Vossas Excelências que a gente vote o projeto de lei e pontue especificamente esses pontos, para que nós não perdamos o trabalho que foi feito pela comissão. É isso que eu queria pontuar.
Doutor Rony. Doutor Rony, primeiro eu não disse que o princípio da moralidade estava atingindo o projeto. Porque, inclusive, eu sou membro tanto da comissão que fez o estudo sobre o projeto, do anteprojeto, como membro da Comissão de Assuntos Institucionais, que também analisou o projeto. Eu disse que o momento que está se colocando em votação por ter aumento de despesa, não só especificamente em gratificações, mas também em criação de subprocuradoria, em transformação de promotorias, isso aumenta a despesa, porque existe a mudança de entrância. Só se exemplifiquei dois aqui, que foram os incisos 1 e 2, aliás, 2 e 3 do 99, só para poder aclarear que o anteprojeto trata-se de aumento de despesa. Então, eu não ataquei o princípio da moralidade em cima do projeto, eu ataquei a tramitação que é vedada pelo artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal para o momento. Há quem poderia fazer uma leitura literal de que o artigo não veda porque fala em ato, e aqui não é ato que cria despesa, mas é um ato, aqui é o ato que expira a manifestação do Ministério Público. Sai daqui e vai para o Legislativo, essa matéria não vai ser mais discutida. Então, aí eu fui atrás de pesquisas doutrinárias e jurisprudencial, encontrei essa decisão de 2010 da segunda turma do STJ, que é bem claro e bem semelhante ao caso em tela, porque há aumento de despesas, e em que pese ela ser de 2010, não encontrei nada de lá para cá dizendo de maneira diferente. Tanto é que eu fiz questão de antecipar esse posicionamento, inclusive o doutor Eduardo é conhecedor disso aí, porque eu já levantei esse problema também na Comissão de Assuntos Nacionais. Tá vendo? Eu levantei lá por uma questão de coerência, trouxe para cá para o colegiado, porque eu acho um risco, uma temeridade, se fazer. Tanto é que a própria legislação, o anteprojeto prevê isso, que tentou colocar para entrar em vigência em janeiro de 2019. Se tentou com essa linha. Significa que o quê? Está consciente que não se pode tramitar nesse período. Se não viesse com aumento de despesa, se o anteprojeto não incluísse o aumento de despesa, que são vários dispositivos, não só são os dois que eu citei aqui, eu citei só para exemplificar, tem outro, acumulação de substituição, está se postulando aumento, se passar é aumento de despesa, sai de 10% para 30%. Venda de férias é aumento, eu só citei dois. Só para exemplificar mesmo, mas são vários dispositivos, não chega a ser 1% não, são 1% é a discordância do Procurador-Geral da comissão. Mas no mais, o anteprojeto está recheado de aumento de despesa. Pelo menos é o meu pensar, mas jamais, outra coisa que eu falei em eleição aqui, eu falei de maneira genérica, no aspecto teleológico do artigo 21. O objetivo foi esse, que eu fui para a exposição de motivo. Tanto é que eu falei, façam gestos tendentes, quer dizer, não se referia a um administrador. Então, o que visa o artigo 21 não é eleição própria, e sim é não ter em fim de mandato criação de despesa.
Eu acho que ficou claro, doutor Celso. Então eu proponho, na verdade, que a gente continue. Eu não vou retirar de pauta e vou discutir a questão como o senhor pontuou bem. O senhor tem um entendimento em relação a esses dispositivos, mas que nós não percamos o projeto por inteiro e nesses pontos específicos a gente discute, não tem problema nenhum. Eu vim disposto aqui, como diz a história, a conciliar a aprovação naquilo da sua totalidade. O que o colegiado entender que tem que ser afastado, não tem problema nenhum, como foi a vida toda, como foi os 4 anos de gestão conciliando e aprovando. E eu trouxe do jeito que estava, porque veio da comissão. Mas o colegiado aqui pode ajustar, claro, e como tem sido feito. Só para pontuar isso aqui, para deixar muito claro. Doutor Eduardo, pois não.
Doutor, me permita, bom dia a todos. Cumprimento na pessoa do
doutora Conceição.
E eu estou sem conseguir abrir aqui, só um instantinho, doutor Eduardo, só para ler o artigo de lei da responsabilidade fiscal. Onde
gostaria. Permita aqui, que problema é visão.
Braço curto.
É porque a luz aqui até apagada está. O caput é nulo de pleno direito o ato que provoque aumento de despesa com o pessoal e não atenda. Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento de despesa com o pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular respectivo. Poder ou órgão referido no artigo 20, no artigo 20. E no artigo 20 entra o Ministério Público.
Perfeito. Doutor Celso.
A questão só é se a decisão aqui é ato ou não é ato. Literalmente não é ato. Pronto. Perfeito. Eu assumo isso, mas esgota aqui. Ao esgotar aqui, foi por isso que eu disse que não feria o princípio da legalidade, mas vislumbro que fere o princípio da moralidade preconizado no caput.
Está proibido, doutor Celso, na lei de responsabilidade fiscal, é a realização de despesa. É um termo contábil, certo? Que é justamente isso que o artigo 10º vem tentando corrigir, não para transpor o obstáculo, certo? Mas para cumprir integralmente a lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, eu só posso realizar despesas a partir do próximo ano, a partir do dia 1º. Isso não é transpor obstáculo, é cumprir literalmente a lei, né? E isso não há proibição. Há decisões do Tribunal de Contas da União, em sentido diverso, mas o Tribunal de Contas do Estado pensa diametralmente ao oposto. Tanto é que fez isso em várias oportunidades, quando inclusive criou cargos na sua estrutura administrativa, justamente nesta mesma época que a gente está discutindo esse projeto. Então, tudo isso aqui, e um outro detalhe também que a gente deve considerar, todas essas despesas ou criações de possibilidade de despesa que estão aqui, estão também já previstas na nossa mensagem orçamentária, que já está acatada pelo Executivo. Então, não há novidade nenhuma, há um planejamento geral. E justamente para poder respeitar o trabalho da comissão que desenvolveu ao longo do ano. Então, eu penso divergente. Me perdoe a divergência.
Não, e eu respeito a divergência, e nós trocamos ideia anterior ao levantar aqui essa questão de ordem, mas exatamente por ter essa briga técnica entre Tribunal de Contas da União, que veda, e Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que aprova, eu fui para o STJ. Eu fui procurar jurisprudência a respeito. E encontrei uma que cai como uma luva, como já falei.
Doutor Celso.
Não, eu só podia repetir, por favor, a emenda da jurisprudência. Desculpa, eu estava lendo aqui a lei e perdi um minutinho.
A emenda é grande, porque ela trata de súmula 289, súmula 07. Eu só me preocupei com a parte que interessava a gente. No mais, nota-se que a lei complementar número 101/2000 é expressa ao vedar a mera expedição nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo poder, de ato que resulte em aumento de despesa com o pessoal. Tudo bem. Vai no 4 que cai certinho o que nós estamos pretendendo fazer aqui. Nesse sentido, pouco importa se o resultado do ato somente virá na próxima gestão. E, por isso mesmo, não procede o argumento de que o novo subsídio só foi implantado no mandato subsequente, não no período vedado pela lei. Em verdade, entender o contrário resultaria em deixar míngua de eficácia o artigo 21, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois se deixaria de evitar os riscos e de corrigir os desvios capaz de afetar o equilíbrio das contas públicas na próxima gestão. Então, em que pese o nosso aqui não se tratar de subsídios, mas mexe também com subsídios, ao transformar promotorias de entrância inicial em entrância final, há aumento de subsídios, há aumento de despesa.
Doutor Celso, essa jurisprudência também fala especificamente na expedição de um ato de efeito concreto. Concreto. Isso aqui tem efeito concreto? Não. Só vai trazer efeito concreto quando for expedido o ato a partir de 1º de janeiro de 2019.
Não? Aí o novo gestor não terá mais o que fazer, né? Já para ele estará...
Pode ser, inclusive, Vossa Excelência.
O problema,
o problema, né? Eu creio que o espírito é...
Mas veja só, eu queria só argumentar, Jorge, me permita. Eu estou compreendendo do ponto de vista do Celso, a preocupação dele, o Eduardo argumentando lá também, mas dizendo o seguinte, eu estou praticando ainda, só observando, que eu ainda sou procurador-geral até o 17 de novembro, né? Queria até ser antes, mas vou esperar até o 17 para sair de fato. E dizer o seguinte, que até lá eu só tenho feito gerir a instituição. E com o apoio de vocês, é bom que se diga. Tudo que conseguimos durante os 4 anos, se não fosse esse colégio, não tinha avançado em nada. Vocês foram extremamente gentis, companheiros, leais o tempo todo. E o que eu estou fazendo aqui, que é, mais uma vez, é seguindo. Por que é que eu botei nessa época o projeto? Porque foi quando a comissão concluiu os estudos, né? Então, por isso que veio para cá agora, só para deixar bem claro, não foi porque tinha proximidade ao passado, não. Porque concluiu o trabalho, mandei para lá, esperei os 15 dias, tentei a segunda. Então, o que é que eu proponho aqui?
Para gente, 180 dias.
Para a gente, pra gente avançar, viu, doutora Cristina? Para a gente avançar na discussão. Vamos seguir a apreciação do projeto e doutor Celso já tem uma posição formada quanto a esses pontos. Na hora de votar, o colegiado aprova ou rejeita essa parte e a gente vai seguindo. O que for compreensível por parte dos senhores que deve ser aprovado, vota. O que não for, cada coisinha bem explicada. E a gente continua a aprovar o projeto, a discutir o projeto, começar do primeiro, desde as primeiras mudanças até chegar nesses pontos que o doutor Celso colocou. Doutor, e não perde o projeto, pois não.
Bom dia a todos. Eu gostaria de registrar o seguinte. O doutor Celso levantou uma questão prejudicial à aprovação do mérito da matéria.
Apresentação.
Né? Não, mas a questão prejudicial, ela pode envolver tudo. Veja, ela pode tirar o projeto de tramitação, ou pode manter a tramitação do projeto. Veja, a questão, eu estive conversando com, embora a Comissão de Assuntos Institucionais, por 2-1, eu voto meu e o doutor José Nias, quanto o doutor Celso, a gente colocou uma cláusula de vigência para 2019, para evitar eventuais transtornos e controvérsias, com relação ao impacto financeiro do projeto de lei, do anteprojeto de lei, mas eu andei conversando ontem com alguns colegas e me mostraram dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em que ela fala o seguinte: ela responsabiliza, inclusive, quem aprova o projeto. Tem um tipo penal na Lei de Responsabilidade Fiscal pela aprovação de matéria que implique em aumento de despesa 180 dias antes do exercício financeiro, do fim do exercício financeiro. Então, veja, é o que a gente chama de o espólio político. É uma matéria, não estou dizendo que é nada pessoal contra o senhor, contra a Vossa Excelência, mas o espírito da lei é o seguinte: é evitar que uma gestão delibere sobre uma matéria que cria impacto de despesa. Por exemplo, é muito comum isso em prefeituras, em que você tem um adversário político que está na iminência de vencer a eleição e você deixar para ele uma política de terra arrasada. Não é o caso daqui. Mas a lei trata de situações em tese, né? Então, veja, teria duas soluções. Ou a gente colocaria em votação, na minha opinião, colocaria em votação essa questão prejudicial do Dr. Celso, ou mitigaria ela excluindo os itens, os dispositivos que implicam aumento de despesa, e votaria o corpo do projeto sem esse, deixaria essa matéria para depois, para a próxima gestão. Né? Não sei, é uma
questão de pleno acordo, claro.
Aqui,
e a gente vota a questão prejudicial.
E a gente aprecia se o projeto prossegue. Se o projeto não prossegue, ou se ele prossegue em parte.
Perfeito.
Objetivamente, me parece que são essas três situações.
Eu concordo também.
Eu proponho a suspensão total do projeto. Porque.
Pois não, doutor Marcinho, quer falar primeiro aqui?
Olha,
ele estava inscrito primeiro, pode ser.
Tem preferência.
Não, senhor presidente.
Não,
você
manifestou primeiro.
Senhor presidente, eu entendi perfeitamente as colocações do doutor Celso. E quero dar um testemunho aqui. O senhor, Vossa Excelência, de imediato entendeu que poderia haver alguma suspeita quanto à moralidade do trabalho de Vossa Excelência. Eu não percebi de forma nenhuma.
Não,
ainda bem.
É só a questão.
E quero dizer o seguinte: que Vossa Excelência tem agido com muita retidão, entendeu? Aqui dentro, na condução dos trabalhos todos. Acredito e entendi que Dr. Celso, de hipótese nenhuma, levantou absolutamente nenhuma suspeita.
De jeito nenhum.
A moralidade que ele está falando é a moralidade em tese e em princípio.
A tramitação também seria. Como ele seria
ao
princípio, nada
de ordem. Exatamente, nada isso aí. O colégio, eu acho que o colégio todo confirma isso que eu estou dizendo, porque é uma verdade.
Eu também não entendi dessa forma, não.
Ótimo. Agora, a preocupação de Dr. Celso, é uma preocupação pertinente. Veja só. E é pertinente porque, quando ele fala, assim eu estou entendendo, no princípio da moralidade, nós estamos a poucos dias do pleito dentro do Ministério Público. Né? Do pleito dentro do Ministério Público. O Ministério Público hoje, ele é um referencial para toda a sociedade, para toda a atividade política, para todos os postulantes a cargos eletivos no país todo. Né? As pesquisas têm mostrado aí, apesar dos ataques que vem sendo sofrendo o Ministério Público com instituição, mas tem se resistido exatamente pelo comportamento que ele tem tido. Então, é aquela velha história. A mulher de César não precisa ser honesta, ela tem que parecer honesta também. Né? Então, a gente não pode colocar a possibilidade de que o Ministério Público, nas vésperas, porque todo pleito traz sequelas, inclusive aqui dentro, nós não somos uma ilha, traz sequelas de um lado e traz sequelas, né, dos dois lados, nós não podemos deixar de hipótese nenhuma, nem há motivo para transparecer que houve, no apagar das luzes de uma administração exitosa de Vossa Excelência, ser aprovada uma lei onde se criou cargos para se poder fazer barganhas, mesmo que seja aplicado na próxima legislatura. Eu acho que a gente não perde nada, todos nós ganhamos, instituição do Ministério Público. Os candidatos que estão aí são candidatos excelentes, são pessoas gabaritadas, que estão disputando a eleição, promotor de justiça e o procurador Eduardo. Todos dois, eu acho que o Ministério Público estará muito bem servido, mas sempre acontece as sequelas. Vossa Excelência bem sabe disso, porque Vossa Excelência é um homem experiente nesse ponto. Então, eu acho que a gente não deve deixar a oportunidade de ter arranhões dentro da instituição. Só isso. Só isso. Uma outra coisa, dizer que não é um ato concreto, doutor Eduardo, efetivamente não é um ato concreto. Em tese, não é, mas é. Por quê? Porque a passagem desse projeto aqui, com a aprovação, é um ato concreto, mesmo que ele não surta os efeitos, que só será surtido os efeitos depois que a Assembleia Legislativa aprovar. Então, dizer que a gente aqui não está fazendo absolutamente nada, se não é um ato concreto, porque tem que ser o Legislativo, então não adianta nada a gente fazer. É? Ele é um ato concreto, porque nós disparamos o procedimento legislativo. E quem dispara esse procedimento legislativo somos nós. E se nós disparamos e mandamos esse procedimento legislativo para a Assembleia Legislativa maior, que tem que votar e depois sancionar a lei, entendeu? Aí é um procedimento que nós vamos seguir. Então nós temos um ato concreto. Nós estamos fazendo um ato concreto. Porque senão não tinha sentido. Não tinha sentido se botar aqui, em votação, alguém poderia mandar essa lei para lá. Tudo muito bem.
É um ato necessário.
Exatamente. Então a gente não vai passar um ano, repare só, um ano uma comissão, uma comissão que estudou exaustivamente. Teve divergências até no relatório final. O senhor observe, isso é uma bíblia que nós vamos ter que seguir por muito tempo, a nossa lei. Então nós temos que ter tempo suficiente para isso. Eu concordo nesse ponto, hein? Não quero dizer, não tenho nenhuma... Observe, eu não estou entrando no mérito das questões, está entendendo? Eu estou apenas chamando a sensatez que isso talvez não seja... É tão fundamental. Não vai ser por isso que a sua administração vai tirar o brilho da sua administração. Pelo contrário. Eu acho que isso aí vai dar até mais brilho à sua administração. Teve a grandeza de não apresentar, qualquer que seja, pelo comportamento que Vossa Excelência tem. Pelo menos eu sinto, porque Vossa Excelência nunca chegou para mim para me pedir voto. Para ninguém. Né? Nunca me pediu. Então... Se não me pediu, eu estou sentindo, e eu não ando pesquisando, que Vossa Excelência está como magistrado aí na cadeira, né? É das eleições. Então, o brilho da administração de Vossa Excelência não vai estar nisso aqui. De forma nenhuma. Vai estar nesses 4 anos do seu trabalho.
Feito.
E da sua história.
Eu só queria observar, professor, um detalhe, que então, essa... Eu estou compreendendo.
Eu acho que a questão que o doutor Celso.
Só pontuar e depois eu passo a palavra.
É uma questão de ordem e preliminar. Se é de suspense ou não suspende. Suspendendo, a gente prossegue em outra coisa. Não suspendendo, vai se
discutir. Só uma observação, doutor, só antes de falar, eu compreendi, professor. Eu só entendi. Quero reiterar o seguinte, que esse projeto, o senhor sabe que ele tramitou na comissão e a iniciativa de reforma da lei parte do próprio colegiado. E, claro, houve algumas inserções da Procuradoria como sugestão, que é quem encaminhou o projeto. Então, só para ficar claro, o momento só foi encaminhado porque o trabalho só foi concluído há cerca de um mês. Que é que fique bem claro e bate o que o senhor disse, para que não haja dúvida. E o senhor sabe que eu trago para cá sempre submetendo as comissões, ao colegiado. Então, seguir o trâmite normal. Eu continuo.
Não, exigente, porque não foi.
Nunca fui nem serei hoje. De jeito nenhum. Doutor Lisaldo, com a palavra, depois eu
vou. Olha. Bom dia a todos. Eu vi atentamente as observações do doutor Moacir, que me parecem sensatas. Afinal, é um homem experiente, já passou pela chefia do Ministério Público, vivido já, é o decano da instituição, e ele deve sentir, inclusive, o que nossas decisões podem causar nas ruas. Eu lamento que nós não possamos aprovar esse projeto, porque um dos feitos dessa administração com a qual nós cooperamos. Nós temos cooperado e ele tem sido extremamente atencioso também aos pleitos do Colégio de Procuradores. Esse projeto, inclusive, é uma iniciativa nossa, não é solitária do Procurador-Geral. Agora, eu queria lembrar ao Dr. Rony que unanimidade ele não vai ter. E é fundamental. E se não há unanimidade, fica a suspeição que ela tem uma subjetividade e, um potencial desgastante que não se pode desconsiderar. Então, é desejável, e para Vossa Excelência, que todos, e para todos nós, que as decisões sejam aqui unânimes. Esse projeto não deveria ser aprovado senão pelo voto de todos. O que eu percebi aqui com o Dr. Celso é que ele está irredutível. Não passa pela cabeça dele negociar ou fatiar o projeto, votar por partes. Ele só votará o projeto porque essas questões que ele suscitou, elas não estão localizadas. Elas estão distribuídas até na criação do cargo de procurador substituto, que é importante para a administração. Isso. Ele lança suspeições. Eu, particularmente, eu não apresentei, doutor Rony, nenhuma objeção. A objeção partiu do colega Celso, que ele quebra essa unanimidade. Então, para Vossa Excelência, seria sensato. Isso é uma observação de colega e de amigo. Porque eu teria até argumentos para defender o seu projeto, mas não desejaria que ele fosse aprovado, se não.
Onde o senhor vai chegar? Eu já cheguei aqui, mas senão, eu vou interromper não.
Peraí, mas olha, eu estou no arremate, né?
Tá, arremate.
Eu estou no arremate.
Vou deixar.
Há argumentos de parte a parte. Argumento de parte a parte. Eu queria saber que importância tem este ato no contexto do processo legislativo. Se é ato de iniciativa nossa, se é anteprojeto, se tem concretude. Porque a partir do que nós fizemos aqui, despesa nenhuma vai ser gerada, terá uma tramitação adiante. Então há argumentos para uma discussão, inclusive aumentar, se a resistência agora está localizada em um. Se Vossa Excelência submeter a votação, ela poderá evoluir para muitos. Então, fique certo, Vossa Excelência, que não vai obter o que deseja, que todos nós desejamos, que é a unanimidade. Então, talvez seja prudente.
E necessário o seguinte, eu já tenho uma ideia que vocês estão colocando. Deixa eu pontuar logo aqui, porque não adianta aumentar a discussão, a gente já foi pontuado muito bem pelo Dr. Celso. A gente vai fazer o seguinte, olha, antes de submeter a qualquer pauta, eu vou fazer o seguinte, eu quero só o apoio de vocês no seguinte, a gente suspende a sessão, volta para a comissão tira tudo aquilo que entender que gera despesa e a gente aprova o projeto sem aquilo que gera despesa, se for. Não, mas não é questão, um ato de ofício, eu estou fazendo isso, não precisa nem discutir mais. Eu quero com vocês aprovar com unanimidade, minha gente. Não quero aqui. Claro. Eu estou vendo as ponderações que os senhores colocaram para cá, e é importante que o projeto de lei seja do colegiado por unanimidade. O estudo foi feito pelo colégio. Houve sessões de algumas discussões da procuradoria, claro, que entendíamos que poderia ser levado adiante. Há divergência, eu saí de casa hoje de manhã, quando eu disse de manhã é o seguinte, que eu só vou aprovar qualquer coisa na procuradoria, se for tudo convergente, se for unanimidade, eu já tinha essa consciência. Então, a pontuação que o Dr. Celso fez aqui, é o que vocês ponderaram, a gente vai levar em conta. Então, a gente suspende a reunião, volta para a comissão. Agora, eu pediria ao senhor o seguinte, que até semana que vem já fosse retirado esses pontos considerados, assim, divergentes e que a gente voltasse para aprovar, porque há um compromisso do presidente da Assembleia, que eu disse que nós teríamos uma nova lei toda reformulada, de tentar aprovar ainda e aprovar a lei nessa forma que eu estou colocando. É isso que eu queria pontuar para vocês.
Me parece que é um ato discricionário de Vossa Excelência. Não precisa votação para que Vossa Excelência remeta de volta a coisa.
A comissão só vai para lá para fazer isso. Inclusive, quando o doutor Carlos Augusto levantou 3 ou 4 pontos aqui, e poderia ter algum ponto solto ainda que podia causar divergência numa própria chamada. Então, a comissão faz as pontuações todas e a gente renumera. A comissão revisou a de assunto institucional. A comissão de assunto institucional. Só pontuar, doutor Rodomar, que renumera. E a gente abre a discussão sem problema nenhum. A questão toda, e como você, Vossa Excelência, disse, é para vir por unanimidade, aprovar pelo colegiado.
Que volta, que eu já ouvi, inclusive, doutor Celso, se remover
isso,
esses pontos, se afastar esses pontos que possam gerar despesas, que potencialmente...
Não tem problema.
Possam gerar
despesas. E para o próximo ano, quem quer que seja procurador, bota em pauta e aprova e leva adiante. E discute, né? Sem problema nenhum. Não há questão aqui de colher louros nem nada, não. A verdade é porque, eu repito mais uma vez, o projeto só foi terminado, os estudos pela comissão, faz aproximadamente um mês. E por isso que eu trouxe para essa casa agora. Se tivesse acabado há 6 meses atrás, teria trazido, como foram todos os projetos. Que, por quê? Por que demorou? Porque era um tema muito extenso. É praticamente a lei toda que nós estamos mexendo. Tirando incoerência de toda a lei, exatamente. Por isso que veio para cá agora. Se bateu com essa coincidência, paciência. Então a gente tem que ter essa prudência para poder fazer isso. Eu acho que é a melhor solução. Pois não, doutor Jorge?
Tony, apenas só para pontuar. É que eu estou de férias, vim hoje para a sessão, que amanhã eu viajo. Só retorno na outra quinta-feira à noite. Então, primeira questão. O secretário-geral precisa ser, o secretário do colégio precisa ser indicado, porque eu não vou poder ratificar a ata. Certo? Então precisa designar um secretário para essa sessão.
Hoje, quem é?
Normalmente o doutor Paulo Lima, mas ele não está, parece.
Doutor Ernesto. Sessão. Bom, algum voluntário para secretariar?
Doutor, já me colocou. É só para essa sessão.
Doutor Celso, doutor
pra
Celso.
Essa convocação.
Doutor Celso. Doutor Celso, como secretário, tá ótimo. Pronto. O que mais, doutor?
Tem outra questão, veja.
Diga, doutor Jorge, tem outra questão previdencial aqui.
Eu integro a comissão de assuntos institucionais, eu vou ter que passar 6 dias fora de Aracaju. Então, a não ser que a comissão se reúna.
O senhor pode fazer essa discussão online com eles discutindo aqui para sugerir?
É complicado, porque eu estou
viajando
sem computador, né?
É
meio complicado, mas os colegas podem...
Vocês se ajustam aí, o que for possível, eu só estou pedindo, na verdade, que seja, entendeu? Então ficamos dessa forma, suspendemos a reunião, eu suspendo a convocação extraordinária de amanhã e a gente só fará agora quando a comissão retornar. O que eu peço é só que faça, assim, esses pontos controversos, os ajustes eu trago e a gente aprova a lei e modifica.
Doutor Rony, me permita.
Pois não, doutor Zacato.
2 minutos apenas.
Pois não.
Precisei sair um instante. O doutor Moacir falou. Mas eu queria só pontuar numa coisa. E não vou lhe fazer um elogio, não. Que seria cabotinho da minha parte dizer isso num momento assim. Mas eu acho que Vossa Excelência está dando mais uma prova de que é uma pessoa sensata. E a sua argumentação me convenceu também. Vou retirar agora, porque eu acho que nós temos que ponderar tudo isso. A gente sabe, doutor Celso é um homem rígido nas suas convicções, mas ele pontua suas convicções de uma maneira que nos convence. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o senhor está sendo sensato, volta, retira-se esses pontos que podem causar transtorno para a gente, né? E nós somos fiscais da lei,
claro.
Mas eu queria dizer apenas isso, que Vossa Excelência, mais uma vez, não me surpreendeu que eu já o conhecia dessa maneira. Mas eu acho que sua atitude está sendo corretíssima nesse momento.
Diz a palavra bom senso, né? A gente tem que ter de toda maneira. E vocês fizeram essas pontuações e tudo aqui foi aprovado por unanimidade. Então vamos aprovar a lei também por unanimidade. As incoerências e as discussões fica para depois, para outro ponto. Obrigado a todos, bom dia.